Dali, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor do São Paulo, seja muito bem-vinda, torcedora tricolor, a mais um podcast do GE São Paulo. É bem verdade, um bem-vindo com gosto amargo nesta segunda-feira, dia 18 de março de 2024, após uma eliminação, outra eliminação, na fase quartas de final do Campeonato Paulista, assim como se deu em 2023, para um time de menor expressão. É uma segunda-feira complicada para você, torcedor, para você, torcedora do São Paulo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado dele, Felipe Ruiz, o nosso Praz. Hoje teremos bons debates aqui, né, Praz?
Fatalmente.
E também Leonardo Lourenço, setorista do Tricolor no GE.globo, e também Caio Domingues, o nosso voz da torcida Tricolor no GE. Bem, amigos, sem mais delongas aqui, discutir muito mais, né, o peso dessa eliminação do que propriamente dito os detalhes do jogo. Alguns, claro, serão mencionados. É uma coisa que acaba passando despercebida, entre muitas aspas, diante de tudo que aconteceu, mas a estreia de André Silva, que vi com ótimos olhos, tá? Eu acho que vai ser um cara que tem muito a agregar ao São Paulo, teve uma boa atuação, e vou além, não tiraria ele na partida de ontem. Talvez o Luciano merecesse até sair um pouquinho mais do que o André, que estava lá, e o São Paulo sentiu a falta de uma referência. Mas enfim, falei que não ia me alongar e já me alonguei, né, Praz? Mas quero saber de você, cara, qual é o peso dessa eliminação? Vou fazer essa pergunta pro Léo, pro Caio também, mas qual o peso? Já te dando um spoilerzinho, né, do que eu penso, eu acho que o menor dos problemas do São Paulo nesses últimos meses aqui foi essa eliminação. É claro, São Paulo, como eu já falei apresentando o podcast do Peixe hoje, do Palmeiras, falei nos últimos do Corinthians também, o Campeonato Paulista tem que ter os grandes ali, o Bragantino também se junta nesse rol, sempre na semifinal. Para mim, os times têm mais estrutura do que os outros. Não gosto de falar em obrigação, mas é o que se espera.
Perfeito.
Né? E é claro, não é justificável o São Paulo não estar na semifinal do Campeonato Paulista nesse ano. Mas dito tudo isso, acho que o problema maior não é nem a desclassificação, mas a forma como ela se deu, o desempenho do São Paulo nesses últimos jogos do Campeonato Paulista preocupam mais do que de fato a eliminação. E é a partir daí que eu quero começar a nossa conversa. Qual que é o peso de tudo isso na sua visão?
Joãozinho, tudo bem? Tudo certo contigo? Caião, Léo, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que tem um peso muito grande, muito mesmo. Eu acho que ele é balizador do trabalho, uma eliminação que o Carpini tem muitos cacos a recolher. Eu também acho que é um trabalho que piorou nos últimos... O Carpini tem 3 meses, hein? São 14 partidas, 2 meses e alguns dias. Acho que é um trabalho que começou muito promissor, e eu não vou nem falar só por títulos. Acho que São Paulo jogava melhor no começo do trabalho com o Carpini do que joga hoje.
Sem
acho
dúvida.
Que é um time que atua mês passado, acho que ele tem que corrigir isso. Acho que é um problema. O meio de campo do São Paulo hoje é espaçado e ele tem peças para corrigir isso. Eu acho que, além de tudo, é um trabalho que, em resultado, foi piorando. O São Paulo quase ficou fora, quase que nem chegou. Você falou da eliminação do São Paulo, quase que ele nem chegou às quartas de final. E o São Paulo caiu nas quartas de final das últimas 10 edições do Paulistão em 5 delas, e para times pequenos.
Uhum.
Audax, Penapolense, Mirassol, Água Santa e agora o Novo Horizontino. Então, assim, eu acho que é pro São Paulo repensar. Nós vamos ter esse debate aqui, mas eu não demitiria o Thiago Carpini agora. Eu acho que você não pode balizar um trabalho em 14 jogos. O Lucas foi perguntado sobre isso ontem na Zona Mista e falou em espanto. Falou, pô, tô espantado com essa pergunta, tô acostumado com isso. O Lucas é um dos líderes do elenco e apoia o Thiago Carpini, como o Calleri apoia, como o Rafinha apoia, como... Eu não acho que o Carpini perdeu o grupo, como a gente fala no jargão do futebol. Eu acho que ele tem o grupo do São Paulo, eu acho que ele precisa ajustar muito, eu acho que ele sofreu com lesões nesse período, isso atrapalhou bastante o andamento do trabalho dele. Ele próprio fala isso em muitas coletivas, e precisa ser um pouco menos cabeça dura, precisa ouvir mais o que o campo fala. A gente fala tanto de o campo fala, é uma frase que o Edu, quando estava aqui, gostava, o Muricy fala muito que o campo fala. Eu acho que o Carpini precisa sim ouvir mais o campo, precisa abrir as ideias, mas eu ainda não o tiraria do São Paulo, mas tem um peso grande a eliminação.
Eu também acho que tem esse peso, sim. E tem uma outra questão. Você falou, pô, ele reclamou de alguns outros pontos ali, de perder jogadores e tal. Mas alguns deles passam por... Eu acho que ele colocou uma carga talvez excessivo em alguns jogadores, poderia ter rodado um pouco mais elenco. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Eu quero saber do Caio e do Léo, começando pelo Caio Domingues, nosso voz da torcida. Para ele, qual que é o peso dessa eliminação do São Paulo? Te deixou mais furioso a eliminação em si, ou a forma como ela se deu, o desempenho que o time vem apresentando nas últimas rodadas, nos últimos jogos nesse Campeonato Paulista? Caião, seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite aí, todo mundo que nos ouve. Prazer estar de volta. A questão é, eu não posso ser hipócrita, João, falando que é uma tragédia ficar fora do Campeonato Paulista, porque quando me perguntaram no meu planejamento o que, que eu esperava do primeiro semestre do São Paulo, eu disse o título da Supercopa, que aconteceu, e a classificação da Copa do Brasil pelo Paulista, né? Que a gente está vendo que um monte de grande está ficando fora da Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista. Então, assim, óbvio que eu queria ser campeão do Paulista, São Paulo entra para ganhar em todos os torneios, mas não vejo a desclassificação como uma tragédia. O que eu vejo como uma tragédia é que o trabalho vai se mostrando ruim, muito ruim, e a gente começa em 15 dias uma Libertadores e as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Então, quando o Praz diz que a gente não pode se balizar um trabalho por 14 jogos, eu concordo, eu acho muito pouco, mas eu não vejo nada nesses 14 jogos que me façam ter a confiança de que algo vai melhorar. Porque até o momento, o que eu tenho visto, e para mim a consolidação dessa piora dentro de campo do São Paulo, foi o São Paulo... Se a gente olhar no Campeonato Paulista, é a maior média de público do São Paulo, de um mandante, acho que desde 1977. Então, o São Paulo teve a torcida a seu favor, e o São Paulo ganhou muito pouco no Morumbi, que foi o que garantiu o São Paulo ano passado. O São Paulo não ganhava fora de casa e ganhou todos os jogos no Morumbi. Então, o São Paulo piorou no aspecto jogando dentro de casa. O São Paulo é um time em que o São Paulo tem um ou outro, tem um craque, alguns ótimos jogadores e um elenco repleto de jogadores razoáveis. Os craques não se acham em campo. Inclusive, eles estão batendo cabeça quando jogam juntos. Então, é um time espaçado, é um time que evoluiu no sistema defensivo, são 13 gols em 13 jogos. É um time que o São Paulo, o ano inteiro passado, o Dorival gritava que não tinha jogadores de velocidade. Hoje, o São Paulo está cheio de jogadores de velocidade. E o próprio treinador, ele tira a velocidade do time, porque para mim está claro que o modelo de jogo dele é segurar a bola atrás para que o time adversário venha, e o São Paulo vive na base de lançamento. Então, assim, eu não vejo nada no trabalho do Carpini que me faz ter convicção que nessa pausa ele vai melhorar em todos esses aspectos. Então, parafraseando o Marcão da Energia 97, que eu voltei ontem ouvindo, ele falou assim, olha, dar tempo ao que está errado é perder tempo. Então, assim, se temos 20 dias até o começo do brasileiro, que se corte o mal pela raiz. Eu não vejo, o Lucas está chocado. Pois é, Lucas, eu também estou chocado que o Dorival foi para a seleção. O ponto não é demitir o Carpini, o ponto é que a gente perdeu o técnico que nos formou. Então, assim, eu cortaria o mal pela raiz já. Então, assim, para mim, a eliminação... Ela é triste e ela é dolorida, mas ela é o de menos no contexto todo. São Paulo hoje é um time que está jogando mal. Aliás, está jogando muito mal.
Eu endosso essa questão, viu, Caião? Não vejo o maior problema a eliminação. E já tendo feito o destaque que eu fiz, que não é admissível, não é para tratar isso com normalidade. Mas o que mais me preocupa, vendo esse São Paulo das últimas partidas principalmente, é a falta de desempenho, de um bom desempenho nas quatro linhas. Então, também acho que a preocupação maior passa por aí. E, Léo, quero saber de você, o peso também, claro, você pode falar, mas já evoluindo um pouco também o assunto, já que o Praz falou disso, o Caião falou disso, tem uma enquete rolando no nosso chat sobre manter o Thiago Carpini como treinador ou não, e, enfim, eu quero saber de você, se Se você acha que esse trabalho já pode ser questionado? Você acha que esse trabalho já pode ser interrompido? Como você enxerga essa questão do Carpini à frente de São Paulo? Já dá para cravar que não deu certo? Há um espaço para melhora? Enfim, quero saber o posicionamento de Leonardo Lourenço em relação a tudo isso. Léo, seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, João. Boa tarde ao Caio Prass. Fala, João. Boa tarde ao Caio Prass. Cara, estava até olhando aqui agora, a gente estava falando agora que, olha, não dá para chamar de tragédia, não sei o quê, a derrota, mas o São Paulo nos últimos, desde 2014, o São Paulo foi eliminado, primeiro pela Polense, Audax, Mirassol e o Água Santa no ano passado, além do Novo Horizontino. O Caio vai lembrar melhor do que eu, mas acho que nessas 5 eliminações nas quartas de final do Paulista, para times pequenos, todas com um mandante, ou pelo menos a maioria aí.
Acho então, que, assim, é uma... Polense, acho que foi fora. Teve uma delas Audax, que foi fora, que eu fui, foi uma goleada. Foi o Audax. Foi o Audax.
Foi no Morumbi.
Foi 4-1. Foi fora. Não, eu fui no jogo fora.
Foi fora. Então é isso. Então, assim, ainda assim, vai, um caso em 5.
Não, é um fato.
Mas em... pois é, muita eliminação em quarta de final nesse formato do Campeonato Paulista. Sobre o Carpini, eu acho, e não me parece ser coincidência, que times que mantêm seus treinadores por mais tempo costumam alcançar melhores resultados. A questão é que eu acho que a diretoria de São Paulo está no momento em que ela precisa tomar uma decisão, e rápida, porque o Carpini, como o Prass falou, tem 14 jogos, mas o trabalho dele não dá sinais de melhora, pelo contrário, o São Paulo começou melhor e vem piorando nos últimos jogos. Seria ótimo que o Carpini tivesse mais tempo para trabalhar. Ele vai ter um período agora inédito, até porque quando ele foi contratado na saída do Dorival, ele chegou num sábado, dia 13 de janeiro, e estreou no outro sábado, dia 20 de janeiro, foram 7 dias só de pré-temporada. Agora ele vai ter cerca de 15 dias até a estreia do time na Libertadores, na primeira semana de abril. É um tempo que ele não teve. Eu não sei se demitir o treinador resolverá os problemas do São Paulo, mas essa é uma decisão que a diretoria de São Paulo vai ter que tomar, porque os sinais recentes do trabalho do Carpini são ruins para quem defende a permanência do Carpini. O time piorou de algumas semanas para cá. O time venceu o Corinthians na Itaquera. Não foi uma partida brilhante do São Paulo, mas enfrentando um Corinthians em frangalhos, mas derrubou um tabu importante, serviu de confiança para o time. Depois foi campeão da Supercopa Rei, com um empate com o Palmeiras nos pênaltis. E até ali, a impressão que eu tenho é que o Carpini, por causa da Supercopa, o Carpini escolheu não fazer grandes mexidas no time, considerando o que o Dorival vinha fazendo. Acho que foi uma estratégia dele e da diretoria. A partir de então, quando ele começou a mexer mais no time, impor mais as ideias dele, não me parece coincidência que foi a partir dali que o time começou a ter mais dificuldades. Acho que o São Paulo... Até uma observação que eu fiz na semana passada. O São Paulo... O Campeonato Paulista ele nos dificulta muito fazer comparações através de campanhas, porque os times fazem... têm tabelas diferentes. Não é loucura dizer, por exemplo, que o São Paulo teve uma tabela provavelmente mais fácil no Campeonato Paulista do que teve o Palmeiras, por exemplo, ou o Santos. Vamos considerar o Santos, que estava no grupo. Porque o São Paulo, por exemplo, enfrentou Portuguesa, Ituano e Santo André, os dois times que caíram, e a Lusa, que foi a pior classificada para as quartas de final. O Santos teve que enfrentar São Bernardo, Novo Horizontino e Botafogo. São Bernardo e Novo Horizontino, que fizeram 22 e 21 pontos. Então, acho que o desempenho do São Paulo até agora joga muito contra o Carpini. Acho que a diretoria do São Paulo deve estar ouvindo muitas sugestões, está sendo pressionada nesse momento para tomar uma decisão. E essa decisão, se vier, tem que ser rápida. Só como informação, pelo menos ontem, depois do jogo, a troca do Carpini não era cogitada. No calor da partida ali, a gente conversou com algumas pessoas, a troca não estava sendo cogitada naquele momento. Óbvio que isso pode mudar durante a semana, os dirigentes serão pressionados para isso, mas ontem não havia essa intenção.
Para aproveitar o gancho do Leozinho, também conversei com duas pessoas ontem do São Paulo, e as duas negam troca de comando e garantem que o Carpini vai continuar. Eu quero só fazer uma provocação também depois, mas vai aí, Caião, depois eu vou fazer uma provocação para você aqui.
Eu ia só em cima do que o Léo tá falando, porque beleza, eu acho que a gente pode dar tempo e a parte tática, dependendo do estilo de jogo, por exemplo, o estilo do Diniz é um estilo que demora para você pegar. Então, provavelmente no começo, como aconteceu na seleção brasileira, mal resultados vão acontecer. Agora, o que me preocupa muito no que eu tenho visto do Carpini é a leitura de jogo. Ontem o Michel Araújo jogou em três posições diferentes. O Lucas, ele entra no meio, aí ele vai para a direita, ele pula para a esquerda. Para mim, ele está mexendo muito mal. Configura o time, no mesmo tempo, mais de uma vez. Então, assim, o que me preocupa, porque, repito, a parte tática, está jogando melhor ou pior, até poderia ser aceitável. Agora, na minha visão, tá? Eu não sou profissional de futebol, mas eu sou torcedor remunerado aqui. Então, assim, na minha visão, ele lê muito mal o jogo. Ele lê muito mal. Se ele achava que existia um problema no meio de campo do São Paulo, por que colocou o Michel Araújo e não o Ramos? Ah, tem questão pessoal, tá bom, não estou nem questionando isso. Aí ele coloca o Michel Araújo de meia, depois joga o Michel Araújo para a esquerda para não mexer no Luciano, e depois joga na lateral. Cara, ficou uma zona. Então, para mim, ele está tomando decisões muito erradas. E eu não sei se com 20 dias de treino ele vai melhorar a forma de pensar o time, entendeu? Então, assim, o que me preocupa é a leitura tática do Carpini mesmo. Eu não sei se há tempo de melhoria.
Eu acho, Jonas, só para aproveitar esse gancho rapidinho, claro. É que o Carpini tem pontos fortes e pontos ruins nesse momento em São Paulo. Vou tentar elencar alguns rapidinho. O que o Caio falou, eu concordo. O Carpini lê muito mal o jogo. No sentido das alterações, ele não mexe bem. Na maioria dos jogos, ele mexeu mal e prejudicou o São Paulo. Ele deu uma confiança pro Ferreirinha. Ele melhorou o Ferreirinha. Ele trouxe o Ferreirinha ser um jogador incisivo. E hoje, o Ferreirinha, quando se machucava ontem, vinha jogando muito bem. Era um dos melhores do São Paulo em campo. O esquema dele, que todo mundo fala que é um 4-2-4, ele próprio negou na coletiva ontem, eu também acho que não é. São Paulo joga num 4-2-3-1, você pode achar bom ou ruim, o Luciano por ali, pra mim, não rende. Eu acho que o maior erro dele é pôr o Luciano aberto pela direita como tem jogado. O Lucas tá jogando bem.
A depender, desculpa te interromper, mas isso é porque é uma coisa que me incomoda mesmo, a galera falando que o grande problema do São Paulo é o 4-2-4, não é. Primeiro, por muitas vezes o São Paulo, quando está com a posse de bola, sai em três, então já não é quatro nada, para começo de conversa, sai em três. Segundo, vai variar do bloco defensivo do time adversário. Se ele tá marcando mais baixo, São Paulo muitas vezes joga num 3-6-1, porque povoa bastante o meio de campo, empurra o Wellington pela esquerda e empurra o ala pela direita, principalmente quando é o Igor Vinícius. Nesse caso, ontem, como tava jogando o Rafinha na base de sair, que é o 4-2-3-1, o Rafinha vinha fazer esse zagueiro e não um dos volantes. E aí, o que aconteceu? Para mim, foi um erro grande do Carpini ontem, foi jogar o Alisson para fazer esse corredor pela direita. O Alisson tem sido o motorzinho do São Paulo nesses últimos jogos, nesses últimos tempos, por dentro. Inclusive, o Alisson, quando deixa de ser um ponta para se tornar esse segundo homem de meio de campo, evolui um absurdo. Ele já falou várias vezes dessa mudança dele, o quanto foi bom para ele isso. E aí, de repente, tudo bem, ele não estava como o cara mais agudo, ainda tinha o Eric à frente dele, mas ele estava fazendo esse corredor, o Lucas, no caso, que estava jogando pela direita, né? Fazendo esse corredor lateral. E aí ele acabou perdendo um bom jogador por dentro e anulando o próprio jogador dele pela direita. Então, essas leituras dele que acabam complicando o time dentro das quatro linhas. Eu te interrompi só para não falar que era o 4-2-4, mas me irrita. Cara, não foi esse o grande problema do São Paulo. Enfim, porque outras formas de jogo foram implementadas com a bola rolando.
Enfim, mas tudo isso que a gente está debatendo aqui é dentro de campo, né? Assim, por exemplo, o Luciano. Para mim, o erro do Carpini é bancar o Luciano titular de qualquer jeito. Uhum. Que quando ele tira o Luciano, o São Paulo faz bons jogos, como fez contra o Inter de Limeira, só que o Luciano entra muito bem e ganha vaga no time. O Luciano e o Lucas, eles jogam exatamente no mesmo local, atrás do centroavante. É muito difícil colocar os dois em campo. Tanto que o Dorival mata a charada ano passado, quando ele tira o Luciano do time, abre o Rato do lado, o Nestor do outro, deixa o Lucas atrás do Calério, o São Paulo encaixa e faz os grandes jogos que fez na Copa do Brasil. É muito difícil você acomodar Lucas e Luciano, porque eles ocupam o mesmo local de campo. Acho que esse foi o grande erro do
Carpini. Eles podem até partir de lugares diferentes, mas eles vão ocupar a mesma região. Esse é o grande ponto. Exatamente.
Então, assim, pra mim o ponto é esse. E, no todo do Carpini, por que que não demitiria? Quais são os jogos pesados do Paulistão? O que que vale mais? Os clássicos. Pra mim o São Paulo foi melhor que o Corinthians, que o Palmeiras e que o Santos no Paulistão. Eu acho, nos três jogos do Paulistão. Perdeu pro Santos, mas jogou mais, teve gol anulado do Eric, terminou sufocando o Santos. Ganhou do Corinthians em Itaquera, como o Léo falou, um Corinthians em frangalhos, mas foi lá dentro e ganhou, algo que ninguém tinha feito.
Perfeito.
E empatou com o Palmeiras 1-1 num jogo em que a arbitragem foi muito polêmica, e pra mim o São Paulo foi melhor que o Palmeiras nos 90 minutos. Na Supercopa eu acho que não, foi um jogo muito equilibrado, mas acho que o Palmeiras foi um pouco melhor que o São Paulo na final da Supercopa. Mas nos jogos grandes o São Paulo fez boas atuações, esse é meu ponto. Mas... São Paulo não foi melhor que o Novo Horizontino, Léo?
Não, o São Paulo foi melhor que o Novo Horizontino, mas não o que a gente se espera, né?
Também acho. Não se espera. Também acho.
Exatamente. O São Paulo, o primeiro
tempo... O Luciano poderia ter feito três gols ali.
É, poderia. Os gols que o Luciano perdeu poderiam...
O próprio Novo Horizontino também teve chance de fazer...
Também teve sua chance. O Rafael foi bem, é uma certeza do São Paulo.
Acho importante os resultados. O clássico contra o Corinthians tem um peso muito grande pelo tabu. O empate com o Palmeiras vai ser lembrado como um jogo que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem, mas uma eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, ainda que o Novo Horizontino tenha sido, pelo menos nos números, o melhor time do interior, mas jogando em casa com 55 mil pessoas, tem um peso muito grande, sim, uma derrota dessa. E vamos tratar como derrota, ainda que não tenha sido no tempo normal, mas é preciso dar um peso a isso também.
Não, sem dúvida. E a despeito de ter jogado melhor que o Novo Horizontino, diante das circunstâncias, um Morumbi lotado, umas quartas de final de Campeonato Paulista, mas de novo, a gente, acho que aqui é unânime que o desempenho do São Paulo não foi bom, não foi o esperado, e eu acho que passa. Aí vamos lá, vamos entrar nessa seara dos porquês do São Paulo estar atuando mal, e depois a gente caminha para o restante. Na minha análise, essa questão do Alisson ter feito esse corredor por muito tempo, por um período longo do jogo, foi ruim. As alterações do Carpini foram desastrosas, ao meu ver. Ele optou por... Tudo bem, ele teve que tirar o Ferreira por lesão, mas eu não entraria com o Eric. Tudo bem, quis manter a mesma característica de um jogador mais agudo, de mais velocidade. O Eric não foi bem. No segundo tempo, não teria problema nenhum dele tirar o Eric.
Teria que sair. O Eric teria que sair.
Exato, não joga daquele lado também, mas eu acho que atrapalha o desempenho do cara, mas ele poderia ter rendido lá. Não rendeu? Tudo bem, valeu, sai você. E não é porque ele entrou no jogo, ele entrou no começo do jogo, tinham 20 minutos, acho.
É isso,
de bola rolando. Cara, nos 20 do segundo tempo, não teria problema nenhum de sair, você não estaria queimando o jogador. Mas aí parece que ele ficou um pouco preso a isso, aí depois ele tira o André, tava bem, era a referência do time, tira essa jogada. Por quê? O Novo Horizontino é um time muito qualificado, que fique bem claro isso aqui. E tava marcando uma pressão, ele tava exercendo uma pressão boa até na saída de bola do São Paulo, que eu tenho batido na tecla, para mim tem sido uma dificuldade gigantesca do São Paulo.
Com a saída do Beraldo.
E o Carpini não encontrou uma solução, seja usando o Rafinha como essa saída com três, usando o Pablo Maia, mesmo assim não encontrou. Então tá aí mais um ponto que necessita melhora desse time do Thiago Carpini. E o Novo Horizonte não tava pressionando bem. Só que o São Paulo tava achando espaço com essas bolas longas. O André fez uns dois, três bons pivôs para o Lucas sair em velocidade. A jogada do gol do São Paulo sai numa bola esticada do Alisson para o Lucas, e o Lucas, em projeção, em velocidade, inverte para o Ferreira empatar o jogo. Então, assim, ele foi se perdendo em todas essas... Perdeu o meio de campo abrindo o Alisson, aí depois ele perde o Luciano mal no jogo, ele não tira o Luciano, ele opta pela saída do André, mesmo com o Eric já em campo. Então, assim, quero saber de vocês, que mais do que eu falei aqui também. É, essa questão do Michel, a gente já falou em outros podcasts anteriores. É super válido ter um cara polivalente que você pode colocar pela direita, pela esquerda. Só que não dá para o cara a cada 10 minutos estar trocando de posição. E ele fez isso praticamente todos os jogos que o Michel entrou. Ele exerceu mais de 2 ou 3 funções até. E o Michel vinha sendo um jogador muito útil no ano passado para o São Paulo. E nesse ano ele não conseguiu fazer uma boa partida, porque ele não conseguiu, acho que, jogar mais do que 15 minutos na mesma posição com os mesmos companheiros. Então é claro que prejudica o desempenho do atleta. Enfim, eu consegui elencar alguns pontos aqui que, para mim, fizeram o desempenho do São Paulo ser ruim ontem. Vou passar pro Caião, depois quero a palavra do Prazo e do Léo também.
E para mim tem um ponto, eu concordo com isso tudo, e não é só o Michel, tá? Muita gente entra fazendo mais de uma posição. O próprio Luciano. O Luciano, durante os 90 minutos, passa por 3 lugares do campo. O que me incomoda como torcedor, e eu entenderia se fosse o São Paulo de 3 anos atrás, mas é a mentalidade, de medo. O São Paulo contra o Ituano, São Paulo fez o gol, ele meteu 3 zagueiros contra o Ituano, contra o último colocado do campeonato. Aí você fala, tá bom, ele queria garantir uma classificação. O São Paulo ficou até os 70 minutos no jogo de ontem, que poderia ter ido para cima. A gente tinha o Galoppo no banco, a gente tinha as outras opções. A mentalidade covarde em alguns momentos. Não é covarde, ele é um covarde. Não, com medo de ser agressivo, do medo de propor o jogo, do medo de ir para cima. O São Paulo tem peças que podem decidir a partida. Então, São Paulo, em alguns momentos, São Paulo jogou até a entrada do Rames, e nem acho que o Rames entrou jogando isso tudo. O São Paulo não tinha a menor pressa de decidir o jogo. O São Paulo era um time que não propôs. Então, essa mentalidade é o que me incomoda. O São Paulo tem jogadores para propor depois de muito tempo. O São Paulo tem o Lucas para resolver, o São Paulo tem o Caleri, tem o André Silva, que concordo com você que não tinha que ter saído. O próprio Luciano resolve. O São Paulo tem que querer ganhar. O São Paulo não ganhou jogo quase nenhum no Morumbi. Ganhou jogo aí qualquer um. Empatou com o Red Bull, empatou com o Palmeiras, empatou com o Novo Horizontino, com 50 mil pessoas. O São Paulo precisa querer ganhar. E a mentalidade desse time, e não é pelos jogadores, porque eu já vi esses jogadores querendo ganhar, não quer. Então, assim, a única conclusão que eu tenho é que é proposta de jogo do treinador.
Praz, dentre todos esses aspectos, você já tinha também elencado alguns. É bem verdade que mencionou alguns aspectos positivos, e que eu acho que também ninguém aqui tá só para bater no Carpini, que é natural que quando o time vá mal, você elenque mais questões negativas do que positivas. E antes de passar para você mais um destaque que eu lembrei aqui enquanto o Caio falava, a fragilidade defensiva, né? O São Paulo tomou muitos gols nesse Campeonato Paulista, que era uma marca, né? O São Paulo tinha uma defesa forte. E não tô falando nem só de São Paulo, do Dorival, mesmo com o Rogério, nos últimos anos, mesmo aquele São Paulo que mais oscilou, tinha como a defesa o seu trunfo, para não ter passado por fases ainda piores, né?
Exato, total. Talvez esse número carregue um simbolismo, o dos gols sofridos. No único jogo em que o São Paulo não tomou gol, não tomou em outros, mas assim, na média, são 13 gols em 3 jogos no Paulista. Não tomou gol na final da Supercopa, terminou campeão, né? Eu acho que ele tem que fazer um balanço, sim, defensivo, ele deve continuar como técnico do São Paulo, então é prioridade que ele acerte esses pontos defensivos, principalmente da bola aérea. Eu acho que o São Paulo era um time muito sólido na bola aérea e hoje sofre demais. Ontem tomou um gol de novo de cabeça do Rômulo, como tomou em vários jogos, contra o Mirassol e tantos outros. Eu acho que se o Arboleda está em campo, o São Paulo é um na parte aérea. Se ele não tá em campo, é outro.
Mas mesmo ele tem ficado muito
perdido
vulnerável.
Também. Total. Exato. Parece que é um problema.
Pra você ver
muito
o tamanho da desorganização.
Problema
exatamente.
Muito mais sistema do que de um jogador
exatamente.
Só. São Paulo trouxe o Sabino, acho que pensando também na saída de bola, que você bateu desde que o São Paulo perdeu o Beraldo, São Paulo hoje não tem saída de bola. São Paulo é um time que não é vertical, digo no chão, com passes rasteiros. São Paulo é vertical em lançamentos, em bolas mais longas.
Explorando a velocidade de Ferreira, de Lucas,
Eric. Se o Eric tá jogando. É um time
rápido em bolas longas. Até ontem, se eu não me engano, eu vi o número em algum lugar, 84 bolas longas ontem. Bateu o recorde de São Paulo em muito tempo. Então, é um time que explora muito lançamento, contando com esses jogadores rápidos pela ponta. Da alteração de ontem, você falou do André Silva, eu também não teria tirado, só que é um jogador que vinha sem jogar, né? Vinha bastante tempo. Talvez isso tenha pesado. O Carpini até falou que era o projetado para ele na coletiva. O Luciano, apesar de não estar bem no jogo, eu também acho que ele não fazia um bom jogo, perdeu a chance mais clara do São Paulo dentro da área, mas ele é um jogador decisivo, ele é um jogador, ele tá na lista dos que o Caio falou, ele tá na lista dos que o Caio falou, de que podem decidir, é um cara de boa finalização, de bom chute, acho que isso passou na cabeça do Carpini. Pra mim, o principal ponto que ele tem que mudar é a leitura de jogo mesmo, tal qual o Ceni, eu nunca gostei do jeito que o Ceni lia o jogo, achava que o Ceni lia mal, mexia mal no jogo, e o Carpini também, a alteração que ele faz em Itu é uma das mais emblemáticas da história de São Paulo, uma das piores da história de São Paulo, jogar contra o Ituano, por causa que o Salatiel entrou, a justificativa dele, ele coloca um terceiro zagueiro, isso não existe, em situação nenhuma. E ontem, de novo, foi mal. Eu acho que o Carpini tá pagando muito o burro de ontem no estádio, tudo que repercutiu pelos dois últimos jogos. Ele foi mal contra o Novo Horizontino, ele foi mal contra o Ituano. No balanço de todos os jogos dele, da passagem dele, dos 14 jogos pelo São Paulo até agora, eu vejo pontos bons. De verdade, eu consigo ver e eu acho que há uma forma de mudar essa rota, trabalhando a parte defensiva, trabalhando tudo isso. Mas ele pagou muito pelos dois últimos jogos, que foram bem ruins. Falando da atuação do Carpini.
O problema é que acaba gerando... Eu vi muita gente falando nas redes sociais e tô vendo aqui também no nosso chat a galera falando, quanto mais do Dorival ele foi deixando, pior foi ficando. Não acho que é bem assim, mas infelizmente pode gerar essa impressão, né? E então complica a história. Mas, Leozinho, quero saber de ti uma coisa. O Praz já falou que defende a manutenção do trabalho do Carpini, mas mais do que discutir se o Carpini deve ficar ou não, eu quero abordar o seguinte ponto. A diretoria do São Paulo, principalmente essa gestão do Júlio Cazares, ela tem se pautado por manter os técnicos, dar um tempo de pelo menos 6 meses, 1 ano, para os técnicos exercerem seu trabalho. E sempre falei isso, destaco como algo bem positivo dessa gestão, dessa atual diretoria São Paulina. Entretanto, conversava com o Praz aqui até em off, que isso tem sido uma postura deles, por entenderem que é a melhor forma de conduzir e fugir um pouco do lugar comum que é o futebol brasileiro, que demite técnicos com 2-3 meses de trabalho. Ok, de novo, positivo isso. Dito isso, eu acho que há um risco dessa diretoria cair num lugar comum tentando evitá-lo. E explico o porquê. Eu concordo que 2 meses, 3, às vezes é pouco para analisar um trabalho como um todo. Porém, você também não pode só sentar em cima dessa questão e falar, não, eu vou deixar no mínimo 6 meses, independente do que aconteça. Porque se com 2 meses você mapear e conseguir identificar que aquele não é a forma de trabalho que você quer, talvez o melhor seja interromper esse trabalho. E hoje eu não vejo uma convicção muito plena dessa diretoria com o Thiago Carpini. Eles vão manter, pelo menos é o que a gente tem de informação até agora, como o Praz muito bem trouxe, o trabalho do Carpini ainda. Mas você enxerga que há uma grande convicção no trabalho?
João, mas vamos lá. Essa diretoria contratou o Crespo. Não, primeiro a diretoria entra no São Paulo naquela virada de 2020 para 2021. O São Paulo perde alguns jogos com o Fernando Diniz e eles mandam o Fernando Diniz embora. Estamos voltando muito no tempo, mas só para explicar. Depois eles trazem o Crespo, e o Crespo ele é campeão da Copa do Campeonato Paulista, e ele faz um começo de Campeonato Brasileiro muito ruim. Eles demitem o Crespo antes do final do Brasileiro. O São Paulo estava brigando para não cair. Então, o Crespo não durou tanto assim. E ainda assim, era um técnico que tinha acabado de ganhar um título depois de 8 anos e meio para o São Paulo, que não ganhava nada. Na sequência, vem o Rogério Ceni, que é um treinador que teve dificuldades, que não teve títulos, mas que vinha com o peso de ser o maior ídolo da história do clube. Não é fácil demitir um treinador assim, com esse currículo. E aí veio o Dorival Júnior, que sai do time para jogar na seleção, para comandar a seleção. Então, assim, a gente está falando, a diretoria não demite, mas você teve o caso do Rogério Ceni. Eu acho que o caso do Rogério Ceni, sim. Eu acho que eles... E acho que a questão da idolatria...
Porque é o Rogério, muito ali, né?
Porque é, exatamente. A gente até brincava assim, fosse qualquer outro treinador, já teria sido demitido no São Paulo meses antes. Principalmente naquelas renovações do Rogério, em que todo final de ano ele deixava, olha, não sei se fico, talvez eu não fique. Era sempre uma coisa meio para baixo, assim. Então, assim, a gente está falando de uma diretoria que, de fato, teve 3 treinadores, o Carpini é o 4, em 4 anos de trabalho. No Brasil é uma média bastante elogiável. Mas que quando a gente contextualiza, né, essa permanência dos treinadores também não é uma coisa que você fala, olha, a diretoria de São Paulo é muito convicta, ela segura treinadores e tal. O que eu queria dizer é que assim, o Carpini ele chega sem o peso de ter sido um treinador estrangeiro que venceu um campeonato paulista depois de tantos anos, sem o peso de ser o Rogério Ceni. E eu nem vou falar do Dorival, porque o Dorival não foi demitido, ele saiu para ir para a seleção. O Carpini é um treinador de 39 anos, com trabalhos em clubes menores, que teve no ano passado um bom desempenho. Então, assim, quando o Carpini chega, ele era uma aposta muito clara da diretoria. Eu não sei se a diretoria precisa ter toda essa convicção que a gente está falando para segurar o Carpini. O que a diretoria precisa ter é a certeza de que, com o Carpini, o time pode melhorar. E essa é uma impressão que quem está no São Paulo, e a gente não está lá todos os dias vendo os treinos, essa é uma impressão que quem está lá, que é o Belmonte, Rui Costa, Muricy, Casares, eles têm que ter, porque eles estão diariamente no CT do São Paulo. A gente avalia principalmente os jogos e resultados. Então, assim, não é a diretoria não pode se pautar por uma convicção de ser uma diretoria que mantém técnicos e tal. Eles precisam agora definir se o Carpini é um treinador que pode melhorar o São Paulo no momento em que eles têm tempo para isso e no momento em que eles estão prestes a estrear na Libertadores. A gente lembra, a Libertadores terá 2 jogos antes da estreia do Brasileiro. 2 jogos, 2 tropeços no início de Libertadores, você acaba com todo a campanha do time na Libertadores. Então, assim, não dá para esperar. A diretoria precisa resolver isso com pressa. Por bem ou pro mal, não sei se vão mandar embora ou não.
Mas é justamente essa a falta de convicção que eu questiono, porque já passando pro Caio e pro Prass também participarem dessa conversa. Eu não vejo convicção, não é nem na forma de jogar, mas é justamente nesse ponto que você trouxe. É possível evoluir com o Carpini? Eu não consigo enxergar na diretoria do São Paulo, e seja na pessoa do Belmonte, do Casares, do próprio Muricy ou do Rui Costa, que eles tenham a certeza dessa evolução. Não, pô, aconteceu, foi uma pedra aqui no caminho, mas o time vai evoluir. Não consigo ver isso deles. E qual que é o receio que eu tenho diante de tudo isso? Que justamente comece a Libertadores, o São Paulo empate um jogo, perca o outro, perde o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, e aí a gente tá falando isso daqui um mês, né, que vai começar o Campeonato Brasileiro. E aí daqui um mês demitem o cara, entendeu? Eu acho que é pior ainda.
Mas é o que aconteceu no ano passado.
Com o Rogério Ceni.
Exatamente. Então, eu acho que é evitável fazer isso.
Foi demitido na segunda rodada
do Brasileiro. Exato. E é evitável isso, e além de tudo, você daria tempo para um novo treinador chegar agora com 15 dias até a estreia da Libertadores e 30 dias para a estreia do Brasileiro, e aí conseguir trabalhar melhor, com um período maior de treinamentos. Eu só acho que se essa decisão de tirá-lo for para ser daqui ou daqui agora ou daqui um mês, que seja feita agora para que seja possível um técnico que chegar ter tempo para trabalhar. Esse é o meu único ponto.
Sem dúvida, sem dúvida. Demitir o Carpini, demitir o Carpini daqui 15 dias é a demonstração de que eles cometeram um erro. Não faz sentido.
Exato, assim, e qual que é meu ponto?
Precisam é isso que eles têm que definir.
A gente, vamos supor que a gente trouxesse o Guardiola, tá? O Casares achou petróleo lá no Morumbi, traz o Guardiola. A gente pode pegar na Libertadores. Aqui é um cenário fictício. O São Paulo, como cabeça de chave, joga o primeiro fora de casa. Isso é fato. Então vamos supor que o adversário do grupo 2 seja o Bolívar na altitude, com o Guardiola. Perder de 1-0 é normal, com o Guardiola. Aí o São Paulo pode pegar o Botafogo do pote 4. Empata no Morumbi, normal, começo de trabalho do Guardiola. Não falei nenhum absurdo aqui. Carpini aguenta esses 2 resultados negativos? Não sei. Vamos supor que ele aguentou esses resultados. São Paulo pega...
Aí o São Paulo pega, ele já aguentou esses dois, começou o brasileiro. São Paulo pega Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Faz um ponto nesses três. Ele cai. Seja quem for, cai. Então, assim, o Carpini, se fosse o Rogério ou o Guardiola, aguentaria. O Carpini, ele não tem moral e ele não tem histórico para aguentar essa sequência. Eu não falei nenhum absurdo aqui. Você pegar o Bolívar na altitude e perder é normal, e você pegar o Botafogo em casa e empatar é normal. Você empatar na estreia com Fortaleza e perder para Palmeiras e Flamengo é normal. É normal. Então, assim, o Carpini não chega na terceira rodada do brasileiro. Então, assim, é um fato.
Vou só colocar um molho nessa discussão, que depois de ontem é algo que eu tenho a impressão. O Carpini e o Rames e a diretoria de São Paulo estão contratando uma nova velha crise para o São Paulo nas próximas semanas. Eu fiquei com essa impressão ontem, depois das declarações do Carpini, da omissão do Rames e da entrevista que o Lucas também deu no final do jogo na zona mista. Eu tenho a impressão de que a situação do Rames não foi resolvida como se vendeu quando ele decidiu permanecer no São Paulo. A minha impressão é de que, como eu falei, teremos uma nova velha ou velha nova crise no São Paulo. Temos uma nova velha crise rondando o CT da Barra Funda.
A única coisa que pode fazer o Carpini cair antes, desculpa, Praz, é o balanço que vem por aí, né? Porque o balanço vem com tragédia financeira. Então, vamos precisar de um fato novo. Então, pode ser que o Carpini tenha acho que a reunião do conselho é semana que vem. Então, pode ser que em uma semana tenhamos novidades.
Eu acho que a situação do Rogério ano passado, do Carpini, agora tem uma diferença. E aí vai o primeiro bastidor. O Rogério não tinha o grupo totalmente na mão. O Rogério, quando ele cai para o Água Santa, semanas depois ele tem uma discussão com o Marcos Paulo na frente de todo mundo. Ele tinha problemas com o Luan, ele tinha problemas com o Luciano, ele tinha problemas com vários jogadores ali do São Paulo. O Carpini, ao que todo mundo fala para a gente, não. O único questionamento do Carpini é com o Rames.
Certo.
E o Rames, apesar de ter uma boa relação com os jogadores, internamente é visto como alguém que já trouxe o problema uma vez, teve a questão da Supercopa dele não viajar, tem a questão física de o Rames nas redes sociais, toda hora postar que tá treinando na folga, e internamente muita gente no São Paulo acha que não é tanto assim, que a entrega não é tão grande assim. Então tem todo esse ponto do Rames. O Carpini parece ter o grupo e não ter o Rames, só que no momento ter o grupo parece ser maior. Como o Léo falou, vide declaração do Lucas, vide coletiva do Carpini, em que ele meio que expõe o Rames ali.
Sim,
ele fala,
sim.
Parte do feedback do atleta. O atleta não quis bater. E o segundo bastidor rapidinho. Por que eu acho que ele vai ficar e por que eu acho que eu manteria? A relação dele com o Muricy melhorou. Ele começou muito bem com o Muricy naquele período em que o São Paulo fez bons jogos, quebrou o tabu e foi campeão da Supercopa. O Carpini e o Muricy eram muito próximos. Muito próximos. Depois daquilo, deu uma afastada por divergências internas de jogador, que eu não vou falar aqui, mas por divergências internas eles se afastaram um pouco. E a contratação do Sabino essa última semana, eles falaram bastante. Então o Muricy tem muita voz no São Paulo, escutam demais o Muricy para segurar um técnico, e eu acho que ele vai segurar o Carpini agora. Ele vai, se ele for consultado como é fatalmente, ele vai querer segurar o Carpini, e eu acho que isso vai pesar. Então só esses dois bastidores aí.
Ótimos bastidores que mudam bastante. E em relação a tudo isso, para a gente finalizar, já estamos caminhando aí para os minutos finais da nossa live, do nosso podcast. Eu sei que está quente. E já fica o convite aqui, viu, Felipe Ruiz, Caio Domingues, Leonardo Lourenço, para a nossa audiência, que quarta-feira tem mais, viu? Porque teremos sorteio da Libertadores nesta segunda-feira à noite. Marcelo Braga está lá em look, cobrindo todo esse sorteio lá na Comebol. Então ele vai voltar, vai trazer bastidores de tudo isso e a gente vai discutir esse grupo do São Paulo. Já que o Caio trouxe algumas situações hipotéticas, tendo já o grupo na mão, a gente pode discutir ainda como que o São Paulo vai encarar tudo isso, vai ter viagens longas, vai ter que jogar na altitude, vai encarar algum adversário brasileiro. Então já fica o convite aí para você, torcedor, para você, torcedora de São Paulo, quarta-feira teremos horário a confirmar ainda, mas teremos mais live, mais São Paulo. Então você que já tá querendo o gostinho de quero mais, quarta-feira tem mais. Léo?
Não, eu só ia falar que pelas regras do sorteio, o São Paulo, o único time brasileiro que o São Paulo pode enfrentar na Libertadores é o Botafogo, porque o Botafogo vem daquelas fases preliminares. Então é o único time brasileiro que o São Paulo pode enfrentar, e a gente está com um simulador dos grupos no ar. Quem quiser brincar de sorteio de Libertadores, dá para entrar lá e montar o grupo perfeito ou o grupo da morte.
Hoje à noite tem live aqui no GE também para comentar sobre os grupos, hein? Eu vou estar ao vivo.
Boa, boa, boa. Caião, é isso. Mas para a gente fechar esse pacote aqui de Thiago Carpini, eu acho que é isso. O que o torcedor tem que ficar de olho, o que nós aqui vamos ficar de olho é em questão do desempenho do time em campo, isso a gente vai sempre analisar aqui, mas principalmente se existe essa crença de que o trabalho do Carpini pode melhorar. Quando o São Paulo trouxe o Carpini, eu estava aqui e defendi, achei que foi uma boa escolha. Passados esses 2 meses, eu estou vendo um Carpini com muita dificuldade. E é difícil, eu nem gosto desse tipo de coisa, vou cravar, esse cara não vai servir mais São Paulo agora, ou serve ou não serve. O que eu trouxe foram fatores que não consigo ver num curto prazo uma melhora do Carpini se ele não mudar muitos desses pontos, repensar muitos desses pontos que a gente trouxe aqui. Talvez se me perguntassem agora, por todo esse cenário que eu disse, como o Caio muito bem trouxe, talvez ele não aguente esse tranco de 2 primeiros jogos da Libertadores mais as 3 primeiras rodadas do Brasileirão, a hora de mudar é agora, com tempo para pensar num técnico trabalhar. Agora, se não mandar o Carpini embora agora, eu acho que ele tem que ir até o fim da temporada. Claro, se acontecer vários outros fatores, né, nesse meio do caminho, emendar uma sequência de 3, 4 jogos muito ruins, mas eu acho que não dá para achar que agora é a hora de manter e daqui 2, 3 rodadas mandar o cara embora. Eu acho que esse é o pior dos cenários que a diretoria do São Paulo poderia escolher.
Ô, João, então, informação, quentinha para quem gosta. Não, eu tô brincando. O Marcelo Braga, que você citou, está lá no Paraguai, em Luque, vai acompanhar a sorteio da Libertadores. Ele questionou um cartola do São Paulo há pouco sobre a permanência do Carpini e a resposta foi clara, objetiva e curta. Óbvio.
É isso.
Óbvio
então,
que, mas óbvio,
óbvio que ele fica, né? Continua.
A pergunta foi questionado sobre o Carpini. Óbvio. É óbvio.
Sim.
Não, óbvio que ele fica.
A pergunta foi, o Carpini fica? Óbvio.
É isso, que o São Paulo, que a diretoria do São Paulo...
Tá funcionado.
que a diretoria do São Paulo tenha essa convicção mesmo que demonstrou nessa resposta desse diretor. Quero agradecer demais a nossa audiência de hoje, a galera que esteve aqui ao vivo com a gente, participando no chat, o Jeremias, o Rafael Dantas, o Daniel Gomes, a Lois Raca, quem mais aqui? O JV... O Daniel Gomes e o Juliano, Daniel Gomes participou bastante aqui, Ricardo Duo, Elza Nascimento, todo mundo, e vale destacar também que a gente fez uma enquetezinha aí nesse meio do caminho.
Mais equilibrado que eu achava.
Exatamente, a pergunta foi, você manteria o trabalho de Thiago Carpini no São Paulo? O sim perdeu com 41% e o não venceu com 59%.
Fui bem nos argumentos, porque estava todo mundo.
Como o Prass destacou, foi bem equilibrado aí. A galera ainda, muita gente acreditando no trabalho de Thiago Carpini à frente
muitos
do tricolor. Prazito.
Nessa enquete aí.
Prazito, Léo, Caio, a despedida aqui. Tem alguma informação de última hora que eu deixei passar, algo relevante? A hora é agora.
É isso, que é sempre bom estar aqui, Joãozinho. Cara,
hoje a gente queria um programa de umas 3 horas.
Hoje tava bom, né?
Tava bom demais.
Muita gente falando que vai ouvir esse podcast. A gente só grava, só tá aqui por isso, né?
Sim,
então,
com certeza.
Que as pessoas escutem, formem suas opiniões. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém nunca. Que o debate sempre seja lúcido e válido. Sempre bom estar aqui, um abraço.
E fica o convite já. Gostou desse episódio? Ficou com um saborzinho de quero mais? Queria que tivesse mais minutos? Quarta-feira estamos de volta e você, queremos muito a sua companhia. Novamente. Leonardo Lourenço, mais algum sobre La Hora, depois desse do Braga aí? Ou podemos encerrar? Tem alguma notícia relevante também do Tricolor que eu deixei passar? O momento é esse, Léo.
O Braga aparece aqui como está digitando. Não sei se vem notícia nova. Acho que não vai dar tempo. Qualquer coisa a gente sobe no site depois.
Lá vem.
Acho que não vai dar tempo.
Não,
qualquer coisa a gente sobe no site depois.
É isso. Fica também o convite para você, torcedor, para você, torcedora, a continuar acompanhando tudo do São Paulo no GE.globo. Se tiver alguma novidade, a gente sempre sobe por lá. E fica o convite também para acompanhar o sorteio da Libertadores pelo GE. Vai ter live antes, depois. Caião vai participar, já fez o convite dele. E eu reitero isso. Caião, para dar tempo do Braga terminar de digitar lá, para ver se vem alguma boa. Bombo ou não, seu recado final também, meu amigo. Coração machucado, mas esteve aqui, marcou presença, não poderia ser diferente.
É isso, eu vou pegar carona no meu amigo Praça, E você falou tempo para dar tempo, e é o tempo que falamos agora. A gente vai ficar tanto tempo sem jogar que eu vou sentir saudades até do Carpini.
Então,
são 15 dias no mínimo, 20 se for falar só no brasileiro. Sim. Então, assim, o ponto bom é que o tempo apaga todas as feridas.
É isso, e o São Paulo terá tempo de recuperar alguns atletas, melhorar o condicionamento físico de outros e, principalmente, do que a gente falou nesse episódio aqui, né, que é do Carpini ajustar mais esse time para sofrer menos gols, para ser mais criativo a partir da defesa, para chegar com mais pressão no ataque, para tomar melhor as decisões, né? Mas enfim, fica o gostinho de quero mais, sabe por quê? Porque eu senti também o Carpini em alguns momentos dando... Ele flertou com dar alfinetadas em jogadores nessa última coletiva, mas ele mesmo percebia e ele falava assim, não, mas a culpa é minha. Não, mas a culpa é minha, que é típico para tirar o foco. Mas ele também estava incomodado com algumas decisões tomadas pelos jogadores dentro de campo, com alguns gols perdidos, mas ele também não é besta, ele sabe que se ele queimasse os jogadores ali ao vivo, aí sim o tempo dele seria cerrado ali, né? Ceifado, melhor dizendo, do trabalho no Tricolor. Quero agradecer demais a Raquel Vieira, que está gritando aqui nos meus ouvidos, falando que a gente já estourou o tempo, mas sem ela nada disso seria possível. Agradecer Felipe Ruiz, Leonardo Lourenço e Caio Domingues também, que fizeram dessa discussão muito boa e pertinente. E a você, torcedora do São Paulo, que esteve conosco. Se está vendo pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Está no formato de podcast? Se inscreve no feed do GE, assine o feed do GE no seu agregador preferido e também compartilhe com os amigos e amigas. No mais, grande abraço. Quarta-feira estamos de volta para falar sobre Libertadores. Beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol! Que bola! Posição legal. Mineiro bateu.